Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Como é que você passou o Natal, hein? Espero que tenha sido tudo muito bom e a gente está de volta aqui com o Assunto Federal em uma programação especial essa semana.
Boa tarde para todo mundo que nos ouve aí no streaming do site radiogov.abc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Tamo junto, Luciano! A gente abre o assunto de hoje falando de turismo. O Brasil, esse ano, voltou a bater alguns recordes. O número de turistas estrangeiros registrado nos primeiros 11 meses, por exemplo, foi o maior da série histórica para o período. Foram 5.967.000 visitantes de outros países até novembro, mais que o ano passado inteiro. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. E o turista, claro, consome bastante e movimenta a economia do país. Para se ter uma ideia, de agosto a outubro deste ano, o Brasil atraiu o equivalente a R$ 526 milhões em investimentos estrangeiros, um salto de 278% em relação ao valor arrecadado no mesmo trimestre de 2023, isso em relação ao turismo. Agora chega de tanto número, né? Vamos ouvir a reportagem da Gabriela Noronha, que conversou com um turista de fora que ama o Brasil.
O australiano Andrew Zurblis passou as férias de 30 dias aqui. No roteiro estava Caldas Novas, Brasília e Rio de Janeiro. E para contar sobre o que mais gostou, ele até se arrisca no português.
Eu gosto muito de Caldas Novas porque eu tenho dois filhos e é divertido para crianças. E eu gosto muito de Rio, já e a terceira vez que eu vou lá. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda, com bares, restaurantes, bars e uma cidade muito alegre.
E essas visitas significam mais dinheiro e mais emprego. De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, a expectativa do governo é de que o setor seja cada vez mais relevante para a economia.
Hoje o turismo representa 7,8% do PIB nacional. Estamos trabalhando, o nosso plano é, nos próximos 3 anos, fazer com que esse número alcance a marca dos 2 dígitos.
No primeiro semestre, o turismo foi responsável por criar mais de 110 mil novas vagas com carteira assinada, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Uma dessas vagas foi ocupada por Guilherme Gonçalves, contratado como barman em um hotel de Brasília.
E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo minha melhor fase profissional, pessoal, familiar.
Para o diretor-geral do hotel onde Guilherme trabalha, Jean Nogueira, o momento é mesmo de otimismo. Segundo ele, em 2024, houve um aumento de 11% na ocupação e o estabelecimento voltou a receber tanto turistas estrangeiros quanto nacionais.
A gente teve uma grande retomada em 2023. O grande desafio, a grande pergunta era o que 2024, né? Como a gente vai conduzir 2024. Então, a gente usou de muita criatividade com tudo que a gente fez dentro do hotel, com a captação de novos clientes, e a gente está conseguindo fazer um resultado melhor que 2023. Então, há um crescimento considerável para 2024 também.
O Plano Nacional de Turismo do triênio 2024 a 2027, apresentado em agosto pela pasta, tem como objetivo tornar o Brasil líder sul-americano na recepção de visitantes até 2027. Reportagem Gabriela Noronha.
A gente recebeu aqui várias mensagens de fim de ano daqueles que são os responsáveis pelas políticas públicas que a gente noticia aqui no Assunto Federal todo dia para te deixar sempre bem informado. Essa mensagem é para você.
Vamos ouvir agora o Me Conta Brasil de hoje. Ana Gabriela explica o tema desse episódio pra gente.
O episódio de hoje nos leva para lugares lindos, Luciano. A Keila Santana recebe entrevistados para falar de ecoturismo nos parques nacionais. A gente fica sabendo como o governo federal cuida dos parques nacionais e como você pode e deve incluir esses destinos nas suas próximas férias. Só para dar um spoiler aqui, alguns desses parques que são patrimônio mundial natural são os Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, Chapada dos Veadeiros e as Cataratas do Iguaçu. Gostou? Então não sai daí!
Me Conta Brasil! Você já visitou um dos parques nacionais? Eles estão espalhados por todo o mapa do nosso país. Sabia que um deles virou até patrimônio da humanidade? Os Lençóis Maranhenses do Brasil agora são do mundo inteiro. Você já conhece? Eu sou Keila Santana e mais do que nunca já quero marcar minha viagem para lá. O Brasil tem natureza preservada para todo tipo de turista. Cânion, montanha, praia, trilha, cachoeira, rio, caverna. Pode procurar que tem um parque perto de você. Vem comigo nesse episódio que vai te ajudar a escolher o destino das próximas férias, do fim de semana, do feriado. Você é um viajante que gosta de estar no meio da natureza? Me Conta, Brasil.
Eu gosto muito do contato com a natureza, então eu estou sempre que tenho a oportunidade conhecendo.
A gente precisa conhecer, a gente só cuida do que a gente conhece, a gente só gosta do que a gente conhece. Então visitar, dar essa oportunidade, fazer essa visita e uma vez que você se apaixona, não tem como evitar cuidar, é inevitável.
É isso aí, a gente só cuida do que conhece, né? Então conheça o Brasil, prepara a mochila e bora comigo e com os nossos convidados de hoje para desbravar essa natureza toda. Você sabia que é o governo federal que cuida e prepara os nossos parques para receber todos os visitantes? Aqui no nosso estúdio, o Raul veio lá do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente e já faz todo esse trabalho. Bem-vindo, Raul. Obrigada por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Keila. Eu que agradeço o convite ao ICMBio para estar voltando aqui ao Me Conta Brasil, ainda mais falar de um assunto desse tão bacana, tão bom de começar.
Com certeza. E do Ministério do Turismo, ele também embarca com a gente aqui no episódio, porque o ecoturismo está em alta e o governo federal está de olho nisso, em um turismo sustentável. Não é mesmo, Fabiana? Bem-vinda!
É isso mesmo, Keila. Obrigada a vocês aí pelo convite. E vai ser um prazer estar falando, como o Raul falou, de um tema tão importante e interessante.
Com certeza. Quem não gosta de viajar, né? Quem não gosta de conhecer novidades, ainda mais no meio da natureza. Olha, gente, eu já quero começar contando para vocês a nossa viagem aqui, que no ano passado, os parques nacionais do Brasil registraram um recorde de visitantes. Foram mais de 11 milhões de pessoas, 15% a mais do que em 2022. Os dados são do Instituto Chico Mendes, daqui com o Raul, que administra essas chamadas unidades de conservação. Raul, Fabiana, o que explica esse aumento na procura pelos parques? As pessoas estão saindo de casa mais?
No ICMBio, a gente percebeu um aumento muito rápido da procura pelos parques nacionais assim que acabou o lockdown da pandemia de Covid-19. É como se depois de terem ficado trancadas dentro de casa alguns meses, todo mundo precisava de ar, de espaço, de amplidão. E é muito interessante porque nós, brasileiros, nós somos um povo que sempre se orgulhou muito das suas riquezas naturais. Mas, de certa forma, é como se a gente visse uma parte, visse os nossos parques naturais, esses lugares especiais, pela televisão, à distância. E talvez a gente não imaginasse que a gente pudesse, na verdade, colocar os nossos pés lá. Né, conhecer esses lugares com nossos próprios olhos. E o que vem acontecendo é que cada vez mais brasileiros descobrem que sim, é possível chegar lá. E quando eu chego, eu tenho uma pousada para ficar lá perto. Eu tenho um bom restaurante para ficar lá perto. Eu tenho um guia bem preparado. Eu tenho uma visita com segurança para minha família. E Keila, é aquela história, né? Assim, uma experiência boa, eu vou, conto para você, você vai, conta para seus amigos contam para os amigos deles. E quando a gente chega nesse número aí de milhões, de 15 milhões de brasileiros...
É o que a gente está fazendo aqui, né? Contando para todo mundo. Vamos contar para todo mundo nos parques, né? O Fabiano, o Ministério também percebeu esse crescimento, né?
A gente observou que o perfil do turista pós-pandemia, ele mudou. Então, as pessoas passaram a procurar mais espaços ao ar livre, né? Muito em função dessa questão do isolamento, né? É, muito em função também do bem-estar, né? A gente tem que colocar que o ecoturismo, ele também traz essa, os benefícios para a saúde, né? Então, naquele momento, o perfil do turista mudou. Então, houve essa procura, né? E um aumento de segmentos turísticos em espaços naturais, o ecoturismo, o turismo rural, né? Então, isso foi uma oportunidade, né? Com a pandemia, algumas atividades tiveram oportunidades aí de crescimento, e uma delas foi o ecoturismo, que acabou sendo uma alternativa mesmo para para bem-estar, né? Esse, as coisas que a pandemia acabou tirando, né, da gente.
É verdade. Né? Então, quantos parques nacionais o Brasil tem?
75.
75?
São 75 e todos estão abertos à visitação.
Quais são os mais procurados?
Isso varia um pouco de ano a ano. Ano passado, os três mais procurados foram o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, que fica dentro do Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu, né, o Parque Nacional do Iguaçu, e Jericoacoara.
Ah, Jericoacoara virou febre, né? Virou.
Mas se a gente desce entre os 10 mais procurados, você tem Fernando de Noronha, tem o Parque Nacional de Brasília, tem o Bajara, tem o Parque da Bocaina, que fica ali do lado de Paraty, Ilha Grande.
E as unidades de conservação? Porque além dos parques, temos unidades de conservação que também podem ser visitadas, não
é
isso?
Sim, esse é um ponto super interessante. O Brasil ao todo tem 350 unidades de conservação, e são 10 categorias diferentes de unidades de conservação. Algumas delas só permitem o uso de pesquisadores.
Então, algumas são mais privativas para pesquisa, para que a gente possa fazer essa conservação, esse estudo para conservação da biodiversidade, é isso?
Exatamente. Mas a maioria tem a possibilidade de abertura à visitação. E você tem algumas categorias interessantes, como as reservas extrativistas e algumas florestas nacionais, em que o próprio turista desenhar, o turismo, a visitação, ela é organizada em conjunto com as comunidades locais. E por esse motivo a gente investe, o ICMBio investe muito e aposta muito, assim como em tudo, na ideia do turismo comunitário. Então são unidades de conservação onde, ao mesmo tempo, além do contato com a natureza, dos atrativos que são construídos nessa relação com a natureza, você tem experiências como, por exemplo, ficar hospedado na casa de uma família da comunidade local, almoçar na casa de uma, comer um peixe fresquinho na beira do rio.
E o turista hoje está cada vez mais desperto, né, para interessado em viver experiências autênticas, né, e o turismo de base comunitária vem muito nesse sentido, né, para você conhecer o modo de vida, né, tradicional, comer, né, da gastronomia local. As pessoas precisam conhecer para preservar, né? Então, a partir do momento que você tem esse contato com esses espaços que muitas vezes são desconhecidos pelo grande público.
E está perto de você, às vezes, né? Está ali na sua cidade, ali do seu lado, e você não conhece.
Isso, a gente tem unidades de conservação muito próximas, né, de centros urbanos, como o Raul citou, a Tijuca, né, que está dentro do maior destino turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Brasília, a gente tem a oportunidade de ter o Parque Nacional, que é aqui do lado, né? Então, é isso, a gente tem que promover cada vez mais o conhecimento desses espaços para que as pessoas tenham consciência, né, da importância de se preservar espaços, as unidades de conservação e da importância delas, né, para o bem-estar geral da população.
Pois é, os Lençóis Maranhenses, por exemplo, eles fazem parte agora dessa lista dos parques nacionais. Ganhou também uma fama mundial depois que virou esse patrimônio natural da humanidade, né? Esse é um título dado pela Unesco, que usa esse instrumento para proteger os lugares mais extraordinários do planeta. Os Lençóis são o único lugar do mundo onde você encontra dunas e lagoas de água doce formadas pela chuva. Vocês esperam um aumento da procura do turismo nessa região?
Sim, Keila. Isso é um fenômeno que acompanha o título de Patrimônio Mundial, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que decidiu inscrever os Lençóis Maranhenses na lista de Patrimônio Mundial, aconteceu agora em julho em Nova Delhi, na Índia. Eu estava lá representando o ICMBio, e é impressionante a gente ver a reação dos delegados do mundo todo quando olhavam as fotos e as imagens dos lençóis.
Não acreditando, né, que isso existisse.
O nível de maravilhamento das pessoas ao verem aquele lugar é impressionante. E a gente vê que a gente tem realmente todo o motivo do mundo para ficar muito orgulhoso de ter um lugar como os Lençóis Maranhenses no nosso país.
Mas, Raul, mas também aumenta a responsabilidade, né?
Aumenta
essa para preservar, para cuidar.
Sim, né? A gente tem que entender que uma unidade de conservação, ela tem um número máximo de pessoas que ela consegue receber sem prejudicar o meio ambiente. Tem algumas atividades que ali são compatíveis com a conservação da natureza e você tem algumas atividades que ali não são. E se a gente não estiver atento para isso, o que acontece é que um potencial turístico, né, o turismo que tinha a capacidade de desenvolver uma região, ela pode estar destruindo aquilo que ela poderia desenvolver.
Exatamente isso, porque eu estava até falando com a Fabi aqui sobre esse envolvimento da comunidade, né? Porque não adianta o turismo crescer na região e começar a prejudicar a comunidade que vive também ali daquela presença dos turistas, da economia que faz se movimentar na região, né? Ô Fabi, o Ministério do Turismo tem esse trabalho de envolver a comunidade nesse cuidado?
Então, eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito e com a comunidade, obviamente, né? Porque é ela que, de fato, vai se beneficiar ali diretamente da atividade turística, né? Então, quando você desenvolve o turismo sustentável, você está promovendo uma atividade que concilia, né, a questão da preservação do meio ambiente com a geração de emprego e renda também dessas comunidades. Então, acho que para desenvolver o turismo sustentável, não tem como não envolver a comunidade. Justamente por isso, porque é ela que está ali atuando com a preservação daquele espaço, né, para evitar conflitos com outras atividades econômicas que naturalmente as pessoas têm que ter acesso, né, para a própria subsistência e gerar, né, emprego e renda para as comunidades.
Eles se transformam nos vigias, nos próprios fiscais, né? A comunidade Sim, atua como dúvida. Fiscalização.
Mas vocês sabiam que o Lençóis Maranhenses também foi eleito o segundo parque nacional mais bonito do mundo? Então, ele vem ganhando uma projeção internacional muito grande, né? A chancela da Unesco, essas premiações internacionais. Então, o interesse cada dia mais vem crescendo em torno desse espaço. Então, a gente tem que, de fato, envidar esforços para promover o ordenamento da atividade turística nos Lençóis Maranhenses, que é isso, né? O turismo, você não pode depredar o espaço, né, no qual ele é o vetor, né, de atração de visitantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso para que ele, de fato, perdure, né, e possa promover os benefícios para as gerações futuras também.
Com,
né,
certeza. Afinal, as gerações têm direito de conhecer essa maravilha do mundo, né? Afinal, a gente está aqui para preservar para o futuro.
Exatamente.
É. E você, aproveita, anota aí para você um dia conhecer, se é que já não conhece, os lugares do Brasil que o mundo inteiro já reconhece como patrimônio natural da humanidade. O Pantanal, a Costa do Descobrimento, ali onde fica Arraial da Ajuda, Trancoso, as áreas protegidas da Amazônia Central. Olha, Fernando de Noronha, aquele paraíso também, né, gente? Atol das Rocas, o Parque Nacional do Iguaçu, que tem as cataratas poderosas, a Chapada dos Veadeiros e das Emas e as reservas da Mata Atlântica em São Paulo e no Paraná. Tem ainda Paraty e Ilha Grande, que envolve natureza e também patrimônio mundial cultural. E é nessa categoria aí de cultura que entra também o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que já falamos aqui, o Raul exemplificou bem, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Gente, é muito privilégio ter no Brasil todos esses lugares incríveis, né? Ô, Fabi, o Ministério está empenhado em promover mais ainda esse ecoturismo, né? Porque está crescendo tantos lugares incríveis que a gente tem no país. Como que funciona isso?
Estudos revelam que o ecoturismo é o segmento que mais cresce no mundo. E até 2027 ele vai ter uma taxa de crescimento em torno de 5% ao ano. Então, há uma relevância muito grande, de fato, né, em se desenvolver esse tipo de turismo. E o Ministério do Turismo, em parceria, né, com o próprio Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente e a Embratur, assinaram um acordo de cooperação técnica que envolve diversas ações para a promoção do ecoturismo sustentável nas unidades de conservação federais e seus entornos, né? Então, a gente vem fazendo essa articulação no âmbito do governo federal para desenvolver o ecoturismo. E aí, pensando, né, em várias frentes, a questão da infraestrutura, né, como é que eu chego nesses parques, nessas unidades de conservação? A questão da qualificação da mão de obra, né? Não só no interior das unidades, né? Porque aí a gente tem que fazer um trabalho de qualificação de condutores, né, desses prestadores de serviços inerentes ao ecoturismo, mas também do entorno, né, da gente pensar em como a gente pode integrar os prestadores de serviços turísticos, atuar na formalização da prestação de serviços, né, para que a gente possa garantir uma qualidade mínima, né, para o turista, não só o internacional, como o nacional também.
Essa iniciativa que a Fabi comentou, que ela é super importante e muito bem-vinda. O ACT foi assinado no final do ano passado, não é isso?
Assim, sim, no foi no Salão do Turismo.
E ele já está dando resultados concretos. Em breve, a gente já deve estar lançando o Programa Nacional de Visitação e Turismo Sustentável em Unidades de Conservação, um programa assinado a quatro mãos. Com esse foco, um dos temas da, como a Fabi colocou, um dos temas do programa é a questão de capacitação. Mas isso é um trabalho que a gente já vem fazendo e o programa deve reforçar. Os parques nacionais trabalham com a ideia de guias credenciados, que são guias que são preparados para trabalhar naquela unidade de conservação. Então, eles conhecem, normalmente são guias locais, então que dá a história de vida deles e das famílias. Eles já trazem uma família, eles já fazem parte daquela paisagem, eles já conhecem o parque e recebem uma formação adicional para questões de segurança, de comunicação, da própria guiagem. E eles já, é um trabalho que já é feito há algum tempo e o programa vai organizar e fortalecer ainda mais essas iniciativas de capacitação das pessoas, dos vários profissionais envolvidos no acolhimento dos turistas que vão à unidade de conservação.
O Brasil também apresentou a candidatura de mais um parque para entrar na lista de patrimônio mundial, que são as cavernas de Peruaçu. Você já ouviu falar? Eu descobri agora há pouco, viu? É um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. É um paraíso escondido no norte de Minas Gerais. A maior estalactite do mundo fica lá. É um conjunto de cavernas que impressiona e também é um parque cuidado por vocês, né, Raul?
Sim, Keila. Assim como todos os parques nacionais, nós temos essa responsabilidade e essa honra de cuidar do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Olha, eu vou contar uma historinha para você, Keila. Assim, quando eu conheci Peruaçu em 2019, e quando eu estava preparando para a viagem, né, assim, eu lembro de ter lido um post, um comentário, um artigozinho, falava assim, olha, nada prepara você para Peruaçu.
É sempre uma surpresa, ai meu Deus.
Eu achei que fosse um pouco de excesso de entusiasmo, assim, com o lugar, né? Mas, de fato, quando eu cheguei no parque, né, na Gruta do Janelão, eu fiquei sem palavras. E é um lugar que eu falo para todos os meus amigos, para quem não tem oportunidade. Se você tiver como chegar até o Peruaçu, não perca a chance. E não é difícil.
Pois é, como é que chega?
Bom, Peruaçu fica juntinho...
Dá para ir de carro, de ônibus, como que é?
Sim, Peruaçu fica pertinho de Januária, no norte de Minas Gerais, na beira do São Francisco. Daqui de Brasília tem um ônibus leito, que é para ser uma noite de viagem. Você sai daqui, a gente sai daqui à noite, chega lá no começo, na metade da manhã. Para quem não quiser enfrentar a estrada, tem o aeroporto em Montes Claros, que está mais perto, com bolsas regionais de vários lugares. O asfalto chega na porta do parque. E o parque está com um centro de visitantes novinho, sabe, super bacana. Toda a estrutura de passarelas para poder conhecer as paisagens rupestres, as cavernas. Tá, assim, o parque está preparado.
Então, tem acesso às cavernas, tudo?
Tem. A Gruta do Janelão, que é a caverna mais... que é a principal atração do parque. Ela é uma caverna que passou por processos de desmoronamento. Então, ela tem trechos que ainda são cobertos e tem trechos que são abertos, né? Assim, que você consegue ver o céu lá de dentro. Então, esse trecho principal, ele é muito bem iluminado. E você tem, durante todo o percurso, toda a infraestrutura de segurança de escada, corrimão,
é obrigatório
borda,
contratar
passarela.
Um guia? Da...
Sim.
Pode... Ah, tá.
Sim. É obrigatório o passeio com guia.
Já na entrada do parque, você tem o serviço do guia, que você contrata ali na hora mesmo?
Isso.
Ou na cidade também?
Não, não. No próprio parque, já contrata o guia. Os guias são preparados, têm EPI, têm um capacete certinho. Né? Eles estão super bem formados para explicar a história por trás das pinturas rupestres, por trás da geologia do parque.
Ô Fabi, e como é que faz? Para quem nunca foi numa caverna, já tem um checklist básico, você tem que estar preparado para você ir para esses destinos de ecoturismo. Você já tem algumas dicas, algumas informações? Ó, nunca fui, o que, que eu preciso levar, o que, que eu preciso comprar antes, roupa, preparo? Como que é?
É isso que o Raul levantou é muito importante, que é a questão das normas de segurança, né? Então, sim, acho que cada ambiente natural ele oferece certos tipos de risco e a contratação do guia ela é fundamental para que você possa ter acesso às informações preliminares da sua viagem, né? Então, a questão da segurança, né, da contratação de um profissional que entenda daquele território é fundamental para o turista, né? E aí você também tá promovendo a geração de renda para aquela localidade, né? Apoiando aí a economia local. A gente tem uma infinidade de territórios que devem ser conhecidos. Então, brasileiro, conheça o Brasil.
Com certeza, é muito lugar extraordinário. Os parques, cada um também tem uma preparação diferente. O ICMBio coloca, o Instituto Chico Mendes também coloca atrativos em cada parque para preparar essa visita, não é?
Cada parque nacional, cada unidade de conservação é um mundo à parte. A gente vai para o Fernando de Noronha, você tem praia, surf, mergulho. Vai para o Pantanal Mato Grossense, tem observação de animais selvagens, que é o que a gente chama de safári fotográfico, né? Safári de observação. Então, assim, quase todos os parques nacionais vão ter várias opções de trilha. Desde trilha de longo curso, para quem é mais aventureiro, até trilhas curtas que servem para a família toda. E dependendo de onde você vai, você tem de esportes, né, de esportes de aventura, esporte náutico. Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas que são visitas de observação de céu noturno. Né, a gente falou dos lençóis maranhenses, considerado um dos melhores lugares do planeta para se ver o céu noturno.
Olha só, então, né? São guias preparados para fazer esse turismo à noite.
Isso, é turismo à noite. Você tem Lençóis, oferece isso. O Bajara oferece isso em noites de lua cheia. São caminhadas na lua cheia. Iguaçu tem um trabalho muito interessante em que um pesquisador, antropólogo, ele mapeou as constelações de acordo com a cultura guarani, com a tradição guarani. Então, tem uma atração que é uma visita noturna ao parque, onde o guia apresenta o céu noturno pelo olhar da tradição guarani. Então, tem a constelação da capivara.
Uau! Né? Tira os nomes gregos e coloca nomes brasileiros.
Coloca os nomes brasileiros. E você tem... E tem cavalgada, né? Você tem, assim, cada unidade de conservação tem o seu próprio conjunto de atrações. Mas tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Então, uma primeira sugestão, percorrer a lista de parques nacionais.
E no site,
e no site
todos,
a gente
pesquisar.
Vai encontrar coisas que a gente nem imaginava que existia, que às vezes estão mais perto.
Deixa o endereço certinho do site aí já para a gente começar.
www.icmbio.gov.br.
Aí tem a lista de parques nacionais.
Na primeira página tem um linkzinho chamado Unidades de Conservação por Categoria. Você clica ali, aí você vai ter um acesso para cada unidade que você quiser. Pode escolher Parque Nacional, clicou em Parque Nacional, vem a lista completa.
Perfeito.
Ah, mas eu quero ver reserva extrativista. Tem reserva extrativista.
Tem tudo, gente. Olha só.
Mas isso que o Raul falou é interessante, porque a gente vem trabalhando para justamente aumentar o cardápio de possibilidades de visitação nesses espaços, né? Então, a observação de fauna e flora vem crescendo muito. O astroturismo, que é o que a gente chama da observação
noturno,
ela vem crescendo e já foi, inclusive, citada como uma das tendências do turismo deste ano por uma revista que a gente publica anualmente, né? Então, as trilhas de longo curso, que é importante citar também, que é um trabalho conjunto nosso, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Turismo, para que a gente possa conectar o Brasil inteiro por meio de trilhas de longo curso, muito com base na experiência do que a Europa e Estados Unidos fizeram. E deu muito certo, né? Então, para a gente, a ideia que a gente... faço uma trilha, né, do Oiapoque à Barra do Chuí, mais de 8 mil quilômetros.
Cruzar o país.
São trilhas para você fazer para a vida inteira, né? Não, mas lógico que você faz pequenos trechos, né? Trechos de 3 dias, 5 dias.
Mas por que não, né? O caminho de Santiago ali, Portugal, Espanha, França.
Mas foi muito nessa ideia.
Brasileiro, né?
Foi muito nessa ideia mesmo, porque muitos brasileiros vão para a Espanha ou Chile fazer trilhas de longo curso, Mas o Brasil, ele não tem uma infinidade de locais para serem conhecidos. Então, por que que eles não podem viajar e conhecer o Brasil? E nisso, muitos trechos, tá? Pelo interior do Brasil também, os caminhos de Piabiru, o próprio caminho dos Goiáses, que é aqui que conecta três patrimônios mundiais, né? É, Corumbá, Brasília e a Chapada dos Veadeiros, né? Então, a gente tem aí muitas trilhas para que o brasileiro possa conhecer o Brasil.
Esse é um projeto de fato incrível, o Rede Trilhas. Ele, na verdade, é um projeto que faz parte de uma conexão internacional. É muito bem lembrado. É, e que você vê essa parceria do ICMBio com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, não tem como não dar muito certo, né,
Flávia? É um casamento. É um casamento, turismo e meio ambiente, de fato, são essenciais, né, para que a gente possa... Sim. É, tem que fato beneficiar juntos, a exato. População.
Perfeito. A nossa equipe do Me Conta Brasil foi visitar um desses parques nacionais. É o que fica aqui em Brasília, conhecido pela sua piscina de água mineral, pelas trilhas de caminhada, de bicicleta. É um lugar especial demais. 300 mil pessoas passaram pelo parque no ano passado. E na nossa visita, nós encontramos até uma família de quatis. E conversamos também com quem sempre está ali aproveitando. Me conta sua história, Brasil.
Esse contato de manhãzinha com a natureza, né? Você vê, tem várias... A fauna está sempre ao redor, os macacos, coatis. E tem um grupo muito, muito bacana que frequenta aqui, de manhãzinha, que a gente sempre se reúne. Toda última sexta-feira do mês tem um café ecológico que nos reunimos. E depois de mais de 15 anos, voltou a ter um programa que é o Luágua, que é um programa assim, mais fechado, que a gente vem para cá, se reúne na primeira noite de lua cheia para fazer a caminhada, tomar banho de piscina sob o luar da lua cheia, que é uma coisa assim, maravilhosa. Então esse parque é assim, está na minha vida há mais de 20 anos, é um local que eu amo, é o meu lugar preferido de Brasília, é aqui a Água Mineral. Aqui é a minha terapia diária.
É, aqui é quase que um pulmão de Brasília e a gente precisa muito disso aqui. Aqui é uma cidade, principalmente nessa época, uma cidade muito seca e ter uma água mineral, uma piscina de água mineral como aqui é privilégio de poucos.
Nossa, já deu vontade de sair, já ir para essa água mineral, sair também viajando pelo país. Isso para ontem, gente. Olha, já nós vamos ter já que começar a encerrar aqui esse episódio, mas antes eu já queria que vocês se revelassem aqui pra gente qual o destino de ecoturismo imperdível, onde o brasileiro não pode deixar, por onde ele começa essa lista enorme aí que tá lá no site do ICMBio.
Só pode um aqui. É uma escolha muito difícil.
Deixa uma listinha básica, assim, para um feriado, as férias, o final de ano.
Bom, eu vou fazer um destaque para um parque que está lá no Ceará, que eu já comentei dele rapidamente antes, que é o Parque Nacional de Ubajara. Está a 340 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos.
É isso, eu não conheço, ó.
E que ele tem, assim, opções incríveis. Ele tem de teleférico, a gruta, a banho de cachoeira, a trilha longa. E ele é um oásis, fica na Serra de Ibiapaba. Então, ele é um oásis de mata, de floresta. Muito bem estruturado, já bastante visitado e de portas abertas.
Fabi, qual o seu preferido?
É difícil citar o preferido, mas eu vou contar a partir das minhas experiências profissionais, pessoais. Chapada Diamantina é um lugar que eu... Quando eu cheguei lá, eu fiquei arrepiada, maravilhada. É um espaço que conecta três biomas, né? Você tem ali Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, num só lugar. Então, as paisagens, elas mudam de uma forma muito rápida, né? De um lugar para o outro. Fiz a trilha do Vale do Pati no Carnaval.
Uau!
São 5 dias, mais de 50 quilômetros, turismo de base comunitária. É real, né? Porque a gente acaba dormindo ali, comendo na casa dos nativos que moram ali no interior de um vale que é muito difícil o acesso, mas as paisagens, elas valem a pena, né? Cada passo que você dá ali naquela trilha. E a Chapada dos Veadeiros, que está aqui do ladinho, né? Que eu também tive o prazer de fazer a Travessia das Sete Quedas, que é uma trilha de 2 dias no interior do Parque Nacional, que também conta com uma estrutura muito boa, né? Do ICMBio, para pontos de parada, para camping. Então, é uma trilha que você está ali no meio da natureza, mas tem uma estrutura mínima.
Inclusive, dá para fazer aquela observação do céu, né? Porque ali na Chapa dos Veadeiros, quando não está lua cheia, então, as estrelas estão todas, as constelações todas visíveis.
É, nessa época de seca fica maravilhoso, não, né? É?
E você, gostou desse episódio? O que você está esperando para mandar logo o link para os amigos, para a família, para a namorada, para o namorado, já organizar a sua próxima viagem? Tem parque no país inteiro. Quer no sul? Tem o Parque Nacional de Aparados da Serra, com a maior tirolesa das Américas. Quer no centro-oeste? Vem conhecer a Chapada dos Veadeiros, que é aqui pertinho de Brasília, com cachoeiras de cartão postal. Quer sítio arqueológico? Tem lá em cima, no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Arruma a mochila e não perde a conexão com a gente. Boa viagem!
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Agora é hora de música, nossa hora preferida. O que toca na Esplanada está especial essa semana. A gente atende a mais dois pedidos hoje.
Olá, eu sou Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Eu quero pedir Maria Maria, do Milton Nascimento.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a.
Grande Milton Nascimento. E para fechar o quadro de hoje, a gente viaja lá para o Pará com o pedido do ministro Jader Filho.
Tudo bem, pessoal da Rádio Gov? Quem está falando aqui é o ministro das Cidades, o ministro Jader Filho. E eu queria pedir uma música. Eu quero pedir o Tacacá da Joelma.
Yeah.
ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou o fim de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ver o peso, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou na estação da troca, estou. Eu vou lá no mangal das caças, vou no forte do presente. Pode do açaí, simbora. Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará,
Federal.
Se você é um millennial, vai se lembrar deles. Os Jetsons, o desenho animado da década de 60, mostra uma família que vive no ano de 2062. Eu mesmo gosto tanto dessa ideia e, como representante da geração dos millennials, coloquei uma menção aos Jetsons na abertura de um episódio do programa Caminhos da Reportagem. Vamos dar uma olhada.
Bom dia, Murilo. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 1969.
Rosa, quais são os meus compromissos da manhã de hoje?
Às 11 horas tem reunião de pauta.
Certo.
E agora, às 10, você pediu para lembrar do lançamento da Apollo 11.
Legal, né? E bora nessa viagem do tempo seguindo esse fio, que é o fio da meada. Carros voadores, as mais diversas tecnologias e eles, os robôs. Tudo fazia parte do cotidiano dos Jetsons. Hoje, faltam aí menos de 40 anos para chegarmos ao ano em que o desenho previa. Eu ainda não consigo vislumbrar um congestionamento nos ares, mas o alcance da chamada IA, inteligência artificial, esse já é grande. Difícil até imaginar onde é que ela não está. De música a carros sem motorista, o uso da inteligência artificial nos mais diversos aspectos da vida tem sido alvo de muitos debates, e é nesse universo que surge o ChatGPT. Vamos deixar que ele mesmo se defina?
O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, projetado para entender e gerar texto em conversas interativas. Ele utiliza a inteligência artificial para responder a uma variedade de consultas e fornecer informações de forma contextual.
Essa ferramenta pode criar ideias totalmente inéditas a partir dos dados que o usuário fornece, como textos, posts, artigos, resumos. O segredo é fazer a pergunta certa. Que sonha essa tecnologia, né? Mas como tudo na vida, também tem o lado que merece atenção e até mesmo desconfiança. É, no mínimo, desafiador. Vamos lá. Se você abastece a inteligência artificial com informações a ponto da ferramenta conseguir escrever um livro sobre um tema, quem é o autor da obra? Você? O chat? E se pensarmos, de repente, na profissão de nutricionista, seria o chat capaz de propor uma dieta responsável? Tem muito pano para manga nessa história. E a inteligência artificial, de forma geral, vem causando desconfortos. Imagina só. Um fotógrafo alemão venceu um grande prêmio e recusou a honraria. E isso depois dele revelar que o trabalho, aquele que foi premiado, era uma criação de IA. Vamos lá do início? 1943, dois pesquisadores americanos pensaram um modelo matemático para representar o funcionamento do cérebro. Essa era a ideia de neurônios artificiais. Pouco mais de 10 anos depois, o professor John McCarthy usou o termo inteligência artificial pela primeira vez, pensando na possibilidade de máquinas demonstrarem inteligência semelhante à humana. De lá para cá, muitas invenções ganharam forma. Plataformas de streaming, reconhecimento facial, redes sociais são apenas alguns dos exemplos de inteligência artificial. E no meio de tanto avanço, impossível não se questionar. Nós, humanos, vamos conseguir lidar com essas transformações? A máquina vai dominar o homem? Há quem diga que não se precisa ter medo, que a chave da questão é produzir sistemas seguros, que se o usuário perceber que não é seguro, é só parar. Mas é tão simples assim? Quer um exemplo do cinema? O filme Eu, Robô, com Will Smith, conta um pouquinho dessa história. E o ser humano é sempre tão visionário, mas muitas vezes também é ganancioso. Ele seria capaz de avaliar a hora de parar? Fica aí o questionamento. Mas ó, esse é um debate que precisa ser feito. A inteligência artificial tá aí. É importante. Nós, a sociedade, é que precisamos descobrir os meios de fazer ela trabalhar sempre a nosso favor. Siga o Fio da Meada nas redes sociais, o canal Educação tem muito mais conteúdo para você por lá. Fui.
O Fio da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Momento Entrevista.
Na entrevista de hoje, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, conversa com Mariana Jungmann sobre temas importantes desse ano, como o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a chegada de água no semiárido com o programa Cisternas e outros destaques. Você ouve agora esse bate-papo completo.
Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços?
Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil. Mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando, eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha para a gente, pessoas que dizem aí, fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos, para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, olha, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa? Vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada. E é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares, o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano, também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés.
E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso?
Olha, aqui é eficiência. De um lado, a gente, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude, combate à fraude. Então, o que, que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4 milhões e 800 mil pessoas. Mil famílias, melhor dizendo, 4 milhões e 800 mil famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação.
Ministro, a gente não pode deixar de falar de uma das principais conquistas do governo esse ano, que foi o lançamento, com grande adesão, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quantos países já aderiram? Quais os próximos passos para isso agora?
São 148 membros aqui, quando estou fazendo essa entrevista. Ali, a ideia é de que os países mais ricos, mais desenvolvidos, possam ajudar aos países em desenvolvimento. Então, foi uma marca histórica do Brasil. O presidente Lula, ele fica na história como um líder que, em meio a tantas coisas que ele tem que tratar do Brasil, bota na mesa do mundo. Olha, aqui nós temos duas pautas que não pode ficar no esquecimento: tirar pessoas da fome e também tirar da pobreza. E veja, a prova no ambiente que só tratava de coisa dos ricos, o G20. E ali aprova uma aliança global, 148 membros, nós já temos acumulado. Agora, eu espero, nesse diálogo lá com o mundo árabe, novas adesões. Tem vários países da União Africana que também estão aderindo, aqui da América do Sul. O presidente Lula, agora na região, na reunião do Mercosul, está fazendo um convite para os países da América do Sul, da América Latina e do Caribe, da União Europeia. Eu digo que a gente vai chegar ali no começo de 2025, já com praticamente todos os membros da ONU participando. E eu acho que vai ser um passo importante para chegarmos em 2030, o mundo reduzindo a fome e reduzindo a pobreza.
Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água, o programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir R$500 milhões para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso?
Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva, é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção, água para o consumo humano e agora água para a produção. Produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção, para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, a sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa.
E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro?
Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não. A gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas.
O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e, dentro desse balanço de ano, a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né?
E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos, e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente chegou, criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas, e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado, não é, muito animador. E a gente olha, muita gente que tinha, que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e, por isso, não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então, tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia, recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas, já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juro. Não faz sentido, em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juro elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, é a inflação baixa e essa taxa de juro vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo.
Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. Que, se Deus quiser, um mundo melhor também.
Acabou nosso assunto federal especial de fim de ano, mas amanhã tem mais, também de 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A gente se encontra amanhã para mais uma tarde cheia de conteúdo bacana para você. Valeu pela companhia. Tchau.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.